Olá, esse é o Leis e Constelação Sistêmicas. Ouça agora mais um episódio comigo, Maria Esteves.
Sempre que alguém se julga melhor do que outros, achando-se no direito de fazer-lhes mal, ele age, sob influxo da sua consciência, com boa consciência. Essa consciência é realmente sua? Ela é a consciência da família e do grupo que assegura a sobrevivência do indivíduo. É a consciência de um grupo que defende a própria sobrevivência no conflito com outros grupos. Bert aqui se preocupa em entender, em compreender como que começa um conflito que vai gerar milhões de danos e até mortes, como uma guerra, por exemplo, e a pessoa o faz acreditando que aquilo é uma boa causa. Então ele chegou à conclusão, depois de muito refletir, que essa noção que nós temos de certo e errado, de onde isso vem, né? De onde a gente acredita que algo é certo, que algo é bom, ou que algo é errado ou é ruim. Então ele concluiu que isso vem de uma consciência maior do que nós, anterior a nós, que nos constituem. Então tudo que a nossa família e os nossos grupos e as nossas comunidades nos quais nós fomos forjados, nós fomos feitos, criados e crescemos, se tornam um conjunto de crenças, de certezas sobre o que é certo, bom ou errado ou ruim. Por que o pertencimento seria uma necessidade básica? É só a gente refletir o quanto que a gente precisa estar em grupo para se proteger, para se defender, e o quanto que a gente consegue fazer isso melhor num grupo, né? O homem é um animal essencialmente político, né? Já diria Aristóteles. Então, o pertencimento enquanto necessidade, como que funciona esse mecanismo para a gente pertencer? Nós temos as ideias pré-concebidas quando nós chegamos nesse grupo, quando nós chegamos numa família, numa comunidade, e a gente vai testando esses limites. Então, tem condutas que efetivamente estão na lei, que são lícitas ou que são ilícitas, que são permitidas ou que são proibidas, e tem condutas que a gente vai testando esses limites e vai percebendo se elas são bem aceitas ou não no grupo. Como que funciona? É aquele bom dia que a pessoa dá mais feliz ou deixa de te dar conforme você age com ela, né? Então, você vê que a pessoa é mais carinhosa com você ou que a pessoa tem um ar de rejeição quando você age de determinada forma, e aí você vai percebendo com isso o que você pode fazer ou não para pertencer. Então, percebam que é um mecanismo sutil de aprendizado, né? Conforme a gente quer ser aceito, a gente já vai entendendo o que a gente precisa fazer para ser aceito naquele grupo. Conforme a gente não quer ser mais aceito e a gente resolve bancar uma vontade, por exemplo, de uma atitude que a gente sabe que vai ser rejeitada pelo grupo, a gente banca porque a gente já não faz mais questão de pertencer àquele grupo. Mas enquanto a gente faz questão de pertencer, a gente vai priorizar os comportamentos que a gente sabe que são bem-vindos no grupo. Então, a gente percebe que essa questão do pertencimento está muito ligada à dignidade. A dignidade e a identidade, né? Porque enquanto a gente conhece, tudo na vida que a gente conhece é o pertencimento a um determinado grupo. Então tem grupos assim que tem uma consciência muito forte, né? Que você para pertencer, que você pertence a partir do momento em que você nasce nele e segue determinadas regras. Se você age contrariamente a esse grupo, é muito difícil para essa pessoa que quer ser amada pelos seus encarar uma vida fora desse grupo. Então, ela sente essa necessidade maior de agir conforme os preceitos. Então, a gente tem diversas discussões, por exemplo, na bioética e até mesmo no direito enquanto dignidade da pessoa humana, do quanto que a gente pode forçar uma pessoa a aceitar, por exemplo, um procedimento, um tratamento médico que vai contra aquela consciência de grupo. Porque se o grupo é tudo que ela conhece, o que que ela vai fazer quando ela agir contra ou contra os preceitos desse grupo? É claro que isso dá uma discussão maravilhosa, mas infinita. E aqui, para a gente finalizar a nossa reflexão de hoje, a minha sugestão é: como funciona a consciência dos seus grupos? O que você precisa fazer para pertencer aos grupos aos quais você pertence? E o que no seu grupo não tem mais a ver com você, que você gostaria de mudar, mas sente essa força, se sente impelido constantemente a agir, ainda que você não seja totalmente favorável, mas você sente essa força para agir conforme o grupo espera de você? Porque é daqui que aí Bert começa a fazer essa distinção entre o livre-arbítrio e a consciência de grupo. Até onde vai o nosso livre-arbítrio? Essa é a nossa reflexão para hoje. Espero que você tenha um ótimo dia.